Audiobook Grátis apresenta. Reli também este dia de hoje, e temo haver-lhe posto, principalmente no fim, alguma nota poética ou romanesca, mas não há disso, antes é tudo prosa, como a realidade possível. Esqueceu-me trazer um elemento para a viuvez definitiva da moça, apropriar a lembrança do marido. Daqui a 5 anos, ela mandará transferir os ossos do pai para a cova do marido, e os conciliará na terra uma vez que a eternidade os conciliou já. Aqui e ali toda a política se resume em viverem uns com outros, no mesmo que eram, e será para nunca mais. Os 2 filhos postiços do casal Aguiar não têm ciúmes um do outro, não se sentem diminuídos pela afeição que recebem dos velhos. Ao contrário, parecem achar que a porção de cada um cresce com a que o outro recebe também. Eis aí uma boa divisão de amigos. Há casos em que os filhos de verdade não se mostram tão cordatos. Mana Rita, a quem comuniquei esta impressão, acha também que é assim. Acrescenta, porém, uma reflexão mais fina que essa, e não tenho dúvida em a escrever aqui ao pé da minha, tanto mais que lhe repliquei com outra, não menos fina que a sua. Vá este elogio a nós ambos. Sempre há de haver quem nos desgabe um pouco, e aí fica já a compensação. Nem custa muito elogiar-se a gente a si mesma. Eis o que me disse a Mana. Esse sentimento há de custar pouco ao Tristão, estando aqui de passagem. Também não lhe custará muito a Fidelia, sabendo que lhe se o há ir embora daqui a pouco. Escritas as palavras de ambos nós, entro a duvidar da finura dela e minha. Por mais rápida que fosse a passagem do rapaz, ele gostaria de se ver exclusivamente querido, e ela também a si. Penso outra vez que a qualidade do afecto filial é que os faz assim generosos e abertos. Repito o que lá disse acima, casos há em que não vivem com tanto acordo filhos verdadeiros. Rita deu-me outras noticias da casa Aguiar, onde não piso há mais de uma semana, creio. Todas confirmam a comunhão de boa vontade da parte de moços e velhos. Os 4 passam os dias em conversa, e ontem a viúva Noronha tocou piano, um pouquinho, é verdade, mas tocou. Parece que já uma vez jogaram cartas. Rita disse mais. Fidelia, que desde que saiu do colégio nunca mais fez trabalhos de agulha, começa agora a imitar a amiga, e já ontem trabalharam juntas. Quando eu lá cheguei às 2 horas da tarde e dei com elas, defronte uma da outra, movendo agulhas, você não imagina a alegria com que me receberam. Dona Carmo mostrava um pouco de orgulho também, ou coisa parecida. Faziam um par de sapatinhos de criança. O trabalho de Fidelia não tinha a perfeição do da outra, e não estava tão adiantado, mas também o de Dona Carmo podia ir mais depressa. Talvez fosse intenção dela não deixar a moça muito atrás, e por isso iria demorando os dedos. Quis rir, perguntando a qual delas destinavam tais sapatos, mas não tive tempo. Fidelia disse-me que eram para o filho de uma criada de Dona Carmo que fora dar à luz em casa do marido. Dona Carmo ia começar o crochê quando Fidelia lhe apareceu, e quis acompanhá-la. Consentiu para não sair trabalho de velha. O mais que a mana me disse não há é aqui para não encher papel nem tempo, mas era interessante. Uá, é só isto, que jantou lá e Fidelia também, a convite de Dona Carmo. O velho Aguiar e Tristão tinham saído a passeio, depois do almoço, mas voltaram cedo, às 4 horas. Não viram a parada do dia de ontem, 7, apenas viram passar um batalhão, que não deixou impressão no moço. Todos os batalhões se parecem, disse ele. O hino nacional, sim, é que acordou nele algumas saudades do tempo de criança e de rapaz, assim o confessou, e daí nasceu a conversação musical que levou Fidelia ao piano. A viúva não tocou mais de 4 ou 5 minutos, e fel a pedido de Tristão, que lhe citou um autor. Rita não se lembra que autor foi, mas achou bonita a música. Também se falou em coisas da Europa, e os 2 ajustaram bem os modos de ver. Ouvi tudo isso em Andaraí, onde fui jantar hoje com Rita. Propus vir comigo e irmos ao Flamengo, a mana recusou, estava com o sono atrasado, e queria dormir. Voltei só e fui à casa Aguiar, onde os 4 e o desembargador conversaram de festas religiosas, a propósito do dia santo de hoje. Ainda uma vez os 2 deram impressões europeias, e realmente ajustaram as reminiscências. As minhas, quando as pediram, ficaram naquele acordo de cabeça, que é útil, quando um assunto cansa ou aborrece, como este a mim. Quando o tio e a sobrinha se foram, eu fiquei ainda 1/4 de hora com a gente Aguiar. O resto amanhã também eu estou com sono. O resto é a notícia de ter chegado Osório, o advogado do Banco do Sul, que foi há tempos ao Recife, onde o pai estava doente e morreu. Voltou triste, e o luto ainda o faz mais triste, disse Aguiar. Não me disseram, ou eu adivinhei que ele andava meio apaixonado por Dona Fidelia. Andava, sim, e talvez mais que meio, explicou Aguiar, mas já lá o há e naturalmente. Com o gesto, é possível ela tacitamente recusou, e foi pena ambos se merecem. Aguiar louvou as qualidades profissionais do moço, a educação e as virtudes. Acreditei tudo, como era do meu dever, e aliás não tinha razão para duvidar de nada. Dona Carmo confirmou as palavras do marido, sem afirmar que era pena não se terem casado. Calou esse ponto, e foi mais discreta que ele. Pode ser que nele falasse também o gerente do banco. Tristão durante esse tempo folheava um livro de gravuras. Digo que eram gravuras, porque me fui despedir dele, que se levantou logo, com grande cortesia a mais de longe pensei que fosse o álbum de retratos. Não era o álbum, estava ao pé, aberto justamente na página em que figuram as duas fotografias de Carmo e do marido. Tristão deixou também aberto o livro das gravuras e veio comigo à porta, acompanhando Aguiar, e ali me despedi de ambos. Parece que a gente Aguiar me vai pegando o gosto de filhos, ou a saudade deles, que é a expressão mais engraçada. Vindo agora pela Rua da Glória, dei com 7 crianças, meninos e meninas, de vario tamanho, que iam em linha, presas pelas mãos. A idade, o riso e a viveza chamaram-me a atenção, e eu parei na calçada, a fitá-las. Eram tão graciosas todas, e pareciam tão amigas que entrei a rir de gosto. Nisto ficaria a narração, caso chegasse a escrevê-la, se não fosse o dito de uma delas, uma menina, que me viu rir parado, e disse às suas companheiras: olha aquele moço que está rindo para nós. Esta palavra me mostrou o que são olhos de crianças. A mim, com estes bigodes brancos e cabelos grisalhos, chamaram-me moço. Provavelmente dão este nome à estatura da pessoa, sem lhe pedir certidão de idade. Deixei andar as crianças e vim fazendo comigo aquela reflexão. Elas foram saltando, parando, puxando-se à direita e à esquerda, rompendo alguma vez a linha e recusando-a logo. Não sei onde se dispersaram, sei que daí a 10 minutos não vi nenhuma delas, mas outras, sós ou em grupos de duas. Algumas destas carregaram trouxas ou cestas, que lhes pesavam a cabeça ou as costas, começando a trabalhar, ao tempo em que as outras não acabavam ainda de rir. Dar-se-á que a não ter carregado nada na meninice devo eu o aspecto de moço que as primeiras me acharam agora? Não, não foi isso. A idade dá o mesmo aspecto às coisas que a infância vê naturalmente verde. Também estas, se eu risse, achariam que aquele moço ria para elas, mas eu ia serio, pensando, acaso doendo-me de a sentir cansada se elas, não vendo que os meus cabelos brancos deviam ter-lhes o aspecto de pretos, não diziam coisa nenhuma, foram andando e eu também. Ao chegar à porta de casa dei com o meu criado José, que disse estar ali à minha espera. Para nada vim esperar Vossa Excelência cá embaixo. Era mentira, veio distrair as pernas à rua, ou ver passar criadas vizinhas, também necessitadas de distração mais, como ele é hábil, engenhoso, cortês, grave, amigo de seu dever, vírgula, todos os talentos e virtudes, vírgula, preferiu mentir nobremente a confessar a verdade. Eu nobremente ele o perdoei e fui dormir antes de jantar. Dormi pouco, uns 20 minutos, apenas o bastante para sonhar que todas as crianças deste mundo, com carga ou sem ela, faziam um grande círculo em volta de mim, e dançavam uma dança tão alegre que quase estourei de riso. Todas falavam deste moço que ria tanto. Acordei com fome, lavei-me, vesti-me e vim primeiro escrever isto. Agora vou jantar. Depois, irei provavelmente ao Flamengo. Fui ao Flamengo. A viúva não estava lá, estava Osório, e não o achei triste, como Aguiar havia dito, também não estava alegre e falava pouco. Tristão, que lhe fora apresentado hoje, falava mais que ele, sem falar muito. Noite sem interesse. Voltei cedo e vou dormir. Quando cheguei hoje à cidade, eram 2 horas, e ia a sair do bonde, chegou-se a ele a bela Fidelia, com o seu gracioso e austero meio luto de viúva. Vinha de compras, naturalmente. Cumprimentamo-nos, dei-lhe a mão para subir. perguntou-me pela mana, eu pelo tio, ambos por nós, e ainda houve tempo de trocar esta meia dúzia de palavras. Ela. A minha preguiça de aposentado não me permitiu sair mais cedo, disse eu rindo, e afastei-me. O bonde partiu. Na esquina estava não menos que o doutor Osório sem olhos, porque ela os levava arrastados no bonde em que ia foi o que conclui da cegueira com que não me viu passar por ele. Ai, requinte de estilo. Entrei nesta dúvida vírgula se teriam estado juntos na rua ou no loja que ela veio, ou no banco, ou no inferno, que também é lugar de namorados. É certo que de namorados viciosos, deu mal perverso. Achei que não, e compreendi que ele, se acaso a cumprimentou na rua, não ousou falar-lhe, apenas a acompanhou de longe, até que a viu meter-se no bonde e partir. Também achei outra coisa é que a paixão antiga e recusada não estava morta nele, ou revivia com a vista nova da pessoa. Não era por ser agora dona rica, já antes era ela herdeira única, e vivia de si mesma. Não, ele é bom, e o próprio Aguiar afirma que os dois se merecem. Ia nessas conjecturas, em direção à escola politécnica, e viu passar por mim, cabisbaixo, não sei se triste ou alegre, não pude ver-lhe a cara. Mas parece que a tristeza é que é cabisbaixa, a alegria distribui os olhos felizes à direita e à esquerda alguma vez ao céu também. É suposição minha, e pode não ser verdade. A verdade certa é que, às 2 horas da tarde, aquele advogado andava atrás das moças, em vez de estar no foro ou mau advogado, ou feliz namorado. Nem uma coisa nem outra. Refiro-me ao que escrevi anteontem do Osório, que não é namorado feliz, pelo que me disse Aguiar hoje, nem mau advogado, pelo que li nos jornais. Li que venceu uma demanda do Banco do Sul, e Aguiar não lhe regateou louvores ao zelo com que a pleiteou antes do embarque e depois do desembarque. Eis aí um homem que sabe casar o zelo e a tristeza, e bem pode ser isto um símbolo, se ele é o zelo, e Fidelia a tristeza. Talvez acabem casando. Mais ainda depois da recusa? Tudo é possível debaixo do sol, vírgula, e a mesma coisa sucederá acima de apóstrofo ele, vírgula, Deus sabe. Venho da gente a guiar, e não me quero ir deitar sem escrever primeiro o que lá se passou. Cheguei cedo, estavam sós os dois velhos e receberam-me familiarmente. Venha o terceiro velho, disse a guiar, venha fazer companhia aos dois que aqui ficaram abandonados. Esta palavra, que podia ser de queixa, foi dita rindo, e percebi pelo tom que era alegre. Foi-me dita quasi à porta da sala, onde ele foi ter comigo, ficando ela em uma das duas cadeiras de balanço, unidas e trocadas, em forma de conversadeira, onde costumavam passar as horas solitárias. Respondi que trazia a minha velhice para somar as duas e formar com elas uma só e verde mocidade, das que já não há na terra. Sobre este tema gasto e vulgar disseram também algo de riso, e tais foram os primeiros minutos. Talvez não nos encontrasse, se eu não estivesse doente de um joelho, disse Dona Carmo.